Alô, alô, seja muito bem-vinda. Começa agora o podcast Alô Ciência. Eu sou o Lucas Andrade.
Eu sou o Caramelo.
E hoje a gente tá com dois convidados mais que especiais aqui para falar desse tema de agrofloresta de novo. Quem são? Falem aí seus nomes.
Oi, pessoal. Nós somos da Preta Terra.
Eu sou o Walter.
Eu sou a Paula. Podemos nos apresentar?
Sim. Quem são vocês na fila do bandejão aí, galera?
Quer começar?
Bom, meu nome é Walter. Eu sou engenheiro florestal, mestre em sistemas agroflorestais e designer agroflorestal de profissão. São quase 15 anos fazendo agrofloresta de todas as maneiras, em todos os lugares, e profissionalmente fazendo isso com a Preta Terra há um pouco mais de 2 anos, né?
Bom, gente, eu sou a Paula, eu sou bióloga com o pessoal da Alociência e também sou engenheira florestal e também tenho trabalhado com sistemas agroflorestais aí já faz muitos anos, diria que uns 7 anos, 8 anos, e trabalhando junto com o Walter na Preta Terra, desenvolvendo e implantando designs agroflorestais.
Massa. Então, a Preta Terra é... Vocês fazem uma consultoria para quem quer implementar agrofloresta, certo?
É, a gente... É que consultoria, a gente sempre fala, consultoria é um termo simplificado, né? Tá. Mas pode-se dizer que sim.
É, acaba sendo um pouco pequeno pro que nós fazemos. A Preta Terra é uma grande iniciativa. Então, a gente busca projetos que têm aderência com aquilo que nós acreditamos.
Uhum. Então, geralmente, produtores, proprietários de terra ou comunidades, alguma instituição nos procura para que a gente possa fazer um planejamento de um sistema agroflorestal de acordo com as necessidades deles, com o que eles esperam, com a propriedade que eles têm, com o tipo de produção agrícola que eles querem. E aí a gente faz um planejamento e conduz o plantio desse sistema e faz um treinamento da equipe de campo, tudo isso.
Então, em todas as suas fases, né? Uhum. A gente trabalha essa construção de um sistema integrado, entendendo cada realidade das pessoas, cada realidade do ambiente. Daí com isso a gente vai adquirindo um know-how que a gente já traz de muitos anos e cada vez a gente vai aprimorando isso um pouco mais e aplicando em novos sistemas. Então cada sistema é diferente do outro, são tailor-made, cada um é uma nova aventura e uma nova odisseia. Então a gente está sempre tipo, criando e co-criando novos sistemas.
Exatamente. Massa. Essa aqui é a ideia.
Então, vocês ouvintes já perceberam o calibre de quem está com a gente aqui. Eles realmente têm bastante experiência de diversos tipos de agrofloresta, e aí a gente vai fazer muitas perguntas em breve. Mas antes, Caramelinho, quer falar sobre as nossas redes sociais?
Bora lá. Então, se você quer colaborar com a gente de maneira financeira, a gente tem duas plataformas, que é o apoia.se/alociencia e o patreon.com/alociencia. Lá você consegue deixar um valorzinho pra gente mensalmente, pra ajudar a gente a pagar custos,
equipamentos
e outras coisas.
Campo, quem sabe?
Quem sabe? Vamos lá, hein? Conhecer uma agrofloresta em algum lugar?
Nossa, sim!
Olha aí.
Bora.
A gente precisa de dinheiro pra fazer
dinheiro,
isso.
Dinheiro, gente. Vamos aí, ajuda nós.
Bom, mas se você não tem dinheiro ou se você não pode contribuir, a gente também agradece muito quando vocês divulgam o podcast e fazem avaliações no iTunes ou em outros agregadores de podcasts. Então entra lá, dá umas 5 estrelas pra gente. Se você achar que a gente merece 5 estrelas, né?
A gente merece.
Além disso, a gente tá nas redes sociais, em todas a gente é o /Alociência. Então, Facebook, Twitter, Instagram e agora no YouTube, /Alociência.
Acabamos de lançar, vocês viram? A gente acabou de lançar o vídeo do fruto. A gente fez uma...
Ah, é?
Sim, dá uma olhada lá, o Caramelo ele fez até um mix assim com uns batucadas de fundo, ficou da hora.
Pô, que massa.
Vamos assistir com certeza, legal.
Se você quiser falar conosco, vocês podem mandar um e-mail para contato@alociencia.com.br ou então para o nosso WhatsApp, que é 5511948870901, ou então vocês podem comentar no nosso site ou mandar inbox no Facebook, Twitter, Instagram e tudo mais, ok? Tudo isso e muito mais você pode encontrar no nosso site alociencia.com.br. E agora bora para a pauta, Caramelo?
Bora.
Bora. Já fizemos um episódio de Agrofloresta 1 e agora a gente resolveu fazer e aprofundar um pouco mais esse episódio de Agrofloresta 2. Porque, assim, o motivo desse episódio já não é tanta novidade para muitas pessoas. Nas últimas décadas, o mundo vem sofrendo uma crise ambiental sem precedentes. O uso crescente do solo para produção de alimento, tanto plantações como gado, geraram problemas gigantescos, tanto ambientais como sociais e econômicos. A produção alimentar atual, na maioria das vezes, ela não é feita de forma sustentável. Ela acaba destruindo ecossistemas, problemas, gerando extinção de espécies, redução de qualidade de água, mudança de temperatura, desestabilização dos solos e etc. E essa destruição, ela não para só na destruição ambiental. Ela também acaba afetando as pessoas que moram nesses lugares onde são produzidos os alimentos, que no caso é o campo. Ao longo do tempo, essas pessoas que dependem dos recursos naturais, elas se veem obrigadas a deixarem o campo e irem para as cidades em busca de empregos. E elas acabam abandonando suas origens culturais, suas histórias, e gerando todo esse ciclo de problema ainda maior na cidade. Pobreza, condições precárias de moradia, desemprego, etc. É necessária uma mudança na forma de produção alimentar e também formas novas de conservação ambiental. E a gente vê que esses dois itens são umas chaves grandes para a gente resolver esse ciclo de problemas que se intensifica cada vez mais. Mas o que a gente vai tratar nesse episódio é uma discussão sobre uma das possíveis soluções para esse problema, que são os nossos sistemas agroflorestais, ou SAF, ou agroflorestas, certo? A gente já falou sobre agrofloresta no nosso episódio 26, e fizemos uma breve introdução, e você que está ouvindo a gente recomenda fortemente que você também ouça esse episódio para complementar seu conceito sobre agrofloresta, os benefícios sobre ela. E hoje a gente vai aprofundar um pouco mais e usar toda a experiência que a Paula e o Walter têm aí para poder compartilhar com a gente, certo?
É isso aí,
com
galera.
Certeza, gente. Contem conosco.
Mas vamos começar então bem rapidamente. Gente, o que é uma agrofloresta antes de tudo, né? Eu peguei aqui uma definição e eu queria saber a opinião de vocês sobre essa definição. A gente pegou isso de um artigo, né, de um pesquisador do Canadá chamado Benet, que ele fez em 1977 essa definição, que é: agrofloresta, ou sistema agroflorestal, é um sistema de manejo sustentável da terra que busca aumentar a produção de forma geral, combinando culturas agrícolas com árvores e plantas da floresta e ou animais simultânea ou sequencialmente, e aplica práticas de gestão que são compatíveis com os padrões culturais da população local. O que vocês acham dessa definição? Vocês acrescentariam alguma coisa?
Não, muito legal. Eu acho que ela abrange bem. Tem muitas definições, né? A gente tem uma definição própria, que é um amálgama aí de definições. A primeira definição ocorre em 1928, falando das food forests, né? Florestas para comida. E depois tem uma série de outras definições em diversos livros aí. Eu acho que a gente tem algumas coisas a acrescentar nessa definição, né?
Sim. Eu acho que ela está bem completa. De maneira geral, um elemento que não pode faltar é agricultura com componente florestal. E quando a gente fala componente florestal, pode ser árvores, arbustos, trepadeiras,
componentes
palmeiras,
leñosos, né?
Isso, componentes perenes, né? E que também pode ter o componente animal junto.
Em algum momento no ciclo, isso, né? Ou simultaneamente ou não.
Ah, então pode ter animal em agrofloresta. Tipo, é
definitivamente.
Legal.
Com certeza.
Na verdade, com uma visão permacultural do processo, uma visão cíclica, é o animal que fecha o ciclo.
Isso.
Se você pensar de forma holística, é o animal que vai fechar, que vai fazer a última ciclagem dos nutrientes, que vai tornar realmente cíclico e fechado o seu processo do seu sistema.
É, porque geralmente é o animal que traz o volume da adubação nitrogenada, que a gente fala, né? A gente sempre usa esterco, composto, cama de frango, tudo isso é o esterco do animal. É o animal que termina a ciclagem de nutrientes, né? Então, um sistema agroflorestal com o animal, ele é o sistema agroflorestal
mesmo,
mais redondo, digamos
mais
assim.
Mais redondo.
Né?
Só um outro comentário dessa definição: na verdade, são sistemas de manejo sustentável da terra que busca aumentar a produção. Não necessariamente ele busca aumentar a produção. O que a gente mais busca hoje nos nossos próprios sistemas não é aumento, não é maximização, mas é otimização. A gente busca sistemas que sejam resilientes, sistemas que sejam capazes de sobreviver em um cenário de mudança climática, de degradação geral e de mudanças ambientais constantes, e que consigam se manter nesse sistema, mesmo que eles não produzam tanto. Então a gente não busca maximizar, a gente busca otimizar.
E isso é uma outra questão um pouco controversa, que por cultura, porque o sistema agroflorestal ele é composto por diversas culturas, por diversas espécies, e a produtividade, a quantidade produzida por cultura, ela é um pouco menor do que na monocultura, obviamente, porque são várias espécies juntas, elas acabam ocupando menos espaço, né? Elas têm menos espaço uma para outra, então uma acaba produzindo menos do que a outra.
E menos sol do que
menos
uma para outra.
Monocultura.
Toda planta precisa de fotossíntese, precisa de luz solar e tal. Então, na verdade, a agrofloresta produz menos.
Ah, é? Uhum.
A planta na agrofloresta produz menos.
Isso.
Só que a qualidade é muito maior. Mas mais importante que isso é a unidade de terra produz mais. Então, cada pé de planta que está lá dentro, ele produz um pouquinho menos. Mas se você juntar tudo, seria uma produção muito maior na mesma área que você teria.
Que isso é o que a gente chama de uso equivalente da terra. Então, o uso da terra para uma monocultura produziria X. Agora, se você faz um consórcio agroflorestal, faz um sistema agroflorestal com muito mais espécies, você consegue produzir 5, 6X. Só que daquela primeira espécie, provavelmente você produziu um pouquinho menos do que quando comparado com a monocultura.
Alguns autores, como o Altieri, o Miguel Altieri, da agroecologia, fala que o uso equivalente da terra tem um número geral que é usado que é 1.6. Seria mais ou menos 60% mais, uhum, em volume total, com somatório de todas as culturas,
legal,
né? Somatório
legal,
de todas, nossa, as plantas.
Interessante que a todo momento, nesse episódio, a gente vai estar comparando esse sistema agroflorestal com monocultura, né? Caso, sei lá, o ouvinte não saiba, a monocultura é aquele sistema mais padrão que a gente vê, que é só a plantação de uma única espécie, aquele milharal gigante que tem lavouras só feita disso. Então, vocês estão falando que, de fato, o sistema agroflorestal, por ter mais de uma espécie, várias espécies, né, por metro quadrado, ele produz já mais volume. Isso já é bem interessante, uhum, pra gente já agregar nessa nossa definição de agrofloresta, né? Agrofloresta, né? Na ciência, ela começou a ser mais utilizada, mais estudada nos últimos 50 anos, certo?
Certo.
Mas já existiu agroflorestas antes disso?
Sem dúvida. Na verdade, uma das agroflorestas que inspira o nosso nome, inclusive, foram as agroflorestas que foram feitas na Amazônia há mais de 4 mil anos, que resultaram no que a gente chama hoje de terra preta de índio. A terra, sim, preta de índio é um solo antropogênico, ou seja, ele foi gerado, ele foi criado pelo manejo humano. Quando comparado com o solo que ocorre na Amazônia, ele é extremamente mais fértil, ele é muito mais fértil.
E é isso que inspira a gente chamar a preta terra. Preta, exatamente, terra é a versão poética de terra preta.
Exatamente.
Terra preta é um solo que é classificado. Ele existe como solo, uhum, e antropogênico, que a gente chama, que tem mão do homem, né? Ele tem ação, sim, humana.
Ou seja, a ação do homem foi capaz de melhorar o ambiente, de melhorar a qualidade do solo. Então, hoje em dia, a gente está acostumado com a agricultura que só exaure o solo, que só degrada o solo. Então a gente tem que se inspirar nesse tipo de agricultura que era feita há mais de 4 mil anos na Amazônia, que conseguiu melhorar o solo até hoje. A gente encontra esses solos com a fertilidade mantida até hoje.
E é claro que muitas vezes é comentado como dá para alimentar o mundo, né, hoje, saindo da monocultura, do uso de defensivos químicos, que isso seria difícil. De fato, é um grande desafio. Mas existia na Amazônia populações muito maiores que as que existem hoje. A Amazônia era extremamente populosa, existem indícios arqueológicos disso, e essas populações selecionaram espécies fazendo esse manejo do solo, e é considerado o maior pomar existente no planeta Terra. Primeiro, as grandes espécies de fruta e tipos de coco, né, de palmeira, foram selecionadas pela megafauna. Uhum. Essa fauna gigante que ainda existia nessa porção sul aí do continente, né, porção norte do continente sul-americano, porção sul do continente americano, elas selecionaram essas frutas que as árvores tiveram que ir mandando cada vez mais para cima nas suas copas para evitar herbivoria e que foram ganhando massa e que depois as populações foram selecionando também e clusterizando elas, trazendo para zonas específicas. Então você vê castanhais, açaizais, que tem a mão humana. Uhum. E tudo isso é só para contar que o homem, a mulher, os seres humanos estavam inseridos no ambiente, fizeram um manejo muito bom do ambiente e coexistiram com esse ambiente. E isso é possível.
Mas lembrando que isso é uma inspiração pra gente. A gente tem que entender e aprender com isso para aplicar agora na nossa realidade. Né? A gente sabe que a gente não vive mais dessa maneira. A gente tá numa outra realidade. Então vamos aplicar isso na nossa agricultura hoje.
E não é só essa. Existem muitas outras agroflorestas. As agroflorestas nascem antes da própria agricultura. O ser humano deixa de ser caçador-coletor. Ele começa a selecionar que ele vai comer na floresta e nesse momento ele produz, ele começa essa primeira produção agrícola embaixo da copa das árvores, como grandes primatas de distúrbio, que somos nós, somos os bonobos, os chimpanzés, os gorilas, nós somos só um dos primos e a gente produz embaixo da floresta, em clareiras da floresta.
Porque o distúrbio que o ser humano causa na floresta é a abertura de clareiras. Abrir uma clareira, entra a luz e aí você começa a produzir culturas agrícolas de ciclo mais curto, que precisam de mais sol, e aí junto com a regeneração da floresta, você também vai enriquecendo essa regeneração com espécies alimentícias, por exemplo, as castanhas, por exemplo, o cupuaçu, o cacau, todas as palmeiras que a gente conhece, conhece.
E isso há mais de 15 mil anos, né? Ainda hoje essas agroflorestas existem, grande parte delas, no Bornéu, em todo o Sudoeste Asiático, outras, como na Península Ibérica toda, Espanha, Portugal, Itália, tem as dessas, ou montados, como eles chamam em Portugal, que são vastas agroflorestas que remontam dos tempos romanos, mais de 3.500 anos, e elas estão lá, elas produzem o corte, né, que é a cortiça para fazer rolha, produzem a bolota, que alimenta os porcos, que produzem esse presunto cru, né, o Ramon Serrano, e tudo isso é produzido num sistema agroflorestal milenar que já era conhecido dos romanos.
E que as pessoas hoje olham essa paisagem e acham que é uma paisagem natural, né, mas foi manejado pelo ser humano.
Aí foi manejado, mas tem pessoas ainda manejando eles? Ou só foram... A gente tem vestígios de que... Como
não,
tipo na Amazônia?
Elas nascem... Tipo, na Amazônia a gente perdeu esses vestígios, né? A gente, tipo, hoje fica fazendo análise arqueológica pra entender. Nessas não, a gente tá falando do Império Romano. Elas nasceram por ação humana, foram registradas como elas nasceram, elas eram protegidas por lei, por decreto romano, e elas continuam coexistindo exatamente igual, com algumas melhorias de manejo, com algumas alterações, bastante mecanização, mas coexistindo como agroflorestas desde aquela época.
Então, até hoje, tem pessoas que nas suas propriedades na Península Ibérica, por exemplo, produzem nas dessas ou nos montados.
E uma série de grãos, madeira e várias outras espécies, né, que a gente não citou. É que é muito emblemático falar disso do porco e da bolota. Então, mas
nossa,
um monte de produtos.
Animal. Porque vocês me passaram aqui, né, uma bibliografia e eu achei... Já explodiu minha mente quando eu vi que há 4.200 anos atrás, no oeste da Amazônia, como vocês disseram, os povos pré-colombianos já estavam fazendo esse tipo de manejo aqui, né? Quem tiver interesse, eu vou linkar esse estudo, vou botar o link no post, pra quem quiser ver que, realmente, quando se faz uma escavação arqueológica, você consegue ver vestígios ali de manejo, inclusive do fogo, né? Tem vestígio de carvão, né? Então, naquela época, eles utilizavam fogo pra limpar os terrenos, né?
Exato.
Eu fiquei hoje até pensando, assim, porque eles não tinham ferro, então como que eles... tiravam as árvores do local.
É, imagina o tamanho do fogo.
Né? E machados de pedra também, né? Várias culturas. Mas mesmo assim a gente perdeu, porque esse mesmo manejo dessa terra preta, ela ocorre na Bavária, ela ocorre na Alemanha, em centros arqueológicos que eles chamam de terra preta nórdica, e é muito parecido com o sistema de manejo, e nenhum dos dois é sabido como era feito. A única coisa que é sabida é que esse manejo do fogo tinha um manejo muito específico, que é diferente do que a gente faz hoje, que acaba degradando. Ele é um manejo que melhorou o solo.
Porque hoje, em boa parte dos ambientes florestais, a gente tem um manejo teoricamente ancestral, que é o que se chama de corte-queima ou coivara, que ainda acontece. Na Amazônia, boa parte das populações que estão lá fazem a coivara. Só que não é o mesmo sistema de manejo que era feito,
é o uso do fogo,
que resultava nas terras pretas. E dependendo de como esse corte-queima é feito, ele pode passar do ponto e de fato passar a degradar o solo e o ambiente. Então esse uso do fogo é uma ciência muito que a gente ainda está aprendendo.
Nossa, beleza? Meu, só de saber disso eu acho que já dá pra sentir o peso de qual é o conhecimento milenar que a gente tá lidando aí, né?
Exatamente.
E como que a gente precisa trazer isso pra atualidade? Como a monocultura é um negócio muito ultrapassado, né? Parece algo moderno, mas enfim.
É ultrapassado, de fato.
Aí ficaram algumas perguntas, inclusive, ainda pra gente continuar só definindo rapidamente, né? Hoje, atualmente, nos manejos que vocês fizeram, a gente usa agrotóxicos no meio dessas agroflorestas? É normal utilizar? Ou nunca se usa? Como que fica a questão dos agrotóxicos, né?
Isso é uma boa pergunta, porque na definição de agrofloresta, a gente não fala nada de produção orgânica, né? Então existem, sim, agroflorestas que se aplica, por exemplo, algum tipo de insumo químico ou algum tipo de agrotóxico. Existem pessoas que produzem um sistema agroflorestal que não é orgânico, né?
Eu diria que a maioria deles, inclusive, né?
Pois
principalmente
é.
Da produção de grãos na Europa, tal, que usa, que faz sistemas agroflorestais, ou mesmo de castanhas nos Estados Unidos, tal, usam defensivos químicos normalmente, então a maioria das agroflorestas não são orgânicas, né? Mas daí eu acho que cabe a gente encaixar também o que é orgânico, né? Definir um pouco do que é orgânico. Nós como Preta Terra, a gente busca e recomenda sistemas que sejam absolutamente livres de defensivos químicos, principalmente defensivos, às vezes trabalhando em uma zona de transição, onde a gente aceita colocar um adubo químico por determinado período de tempo para baixar o custo disso. Não são todos os produtores que trabalham com a gente que têm condições de pagar, que têm o privilégio de poder pagar por um insumo altíssimo, caríssimo, orgânico, e acabam optando. Você tem insumos como fósforo, por exemplo, que as fontes de fósforo orgânica, às vezes elas vêm da África do Sul, elas vêm de outro continente, viajam o oceano inteiro, tem uma pegada de carbono gigantesca, uma pegada energética gigantesca.
Que é um mineral, como qualquer outro adubo.
E, na verdade, perde o sentido lógico de você estar fazendo um bem para o planeta se você tem que fazer tudo isso, todo esse esforço, e ainda gastar um dinheiro que você não tem só para aceitar esse selo, para dizer, eu sou orgânico. Quando, no fim das contas, isso nem está dizendo nada. Né?
Porque, no final das contas, orgânico nada mais é do que uma norma pré-estabelecida que o agricultor deve seguir. Mas não necessariamente ele é isento de determinados venenos também. É muito difícil um consumidor conhecer a norma orgânica, né? Quando um consumidor fala, não, eu consumo só orgânico, mas na verdade a pessoa, ela só está se isentando da tomada de decisão de saber qual que é o sistema produtivo que aquele alimento dela, da onde ele veio, né? Da onde veio aquele alimento.
Então você acaba ficando com uma certa miopia, achando que você está ajudando o planeta, fazendo alguma coisa, e na verdade você está alimentando um certo privilégio, quase um cartel.
E aí o agricultor...
Onde complica a vida do pequeno produtor.
É muito difícil para o pequeno produtor que não tem um dinheiro para investir no seu sistema, nem para conseguir um selo, para pagar por esse selo, e aí ele não consegue se certificar como orgânico, né? Então, eu acho que vai muito além de orgânico a agrofloresta. A ideia é essa. É a gente replicar a lógica da floresta e não simplesmente seguir uma norma.
Então, no nosso sítio, nossa comida, a gente faz ela 100% orgânica, mais que orgânica, agroflorestal. A gente, tipo, cada pequeno detalhe é cuidado com todo carinho, porque a gente vai comer aquilo. Mas às vezes, dependendo do cliente que a gente tem, a gente aceita que existe um caminho, que existe uma zona de transição e que as pessoas precisam de um momento, de uma linha de aprendizagem até chegar em um sistema que esteja mais robusto, mais concreto, para eles poderem abandonar todos os insumos. Mas definitivamente, como consumidores, a gente prefere consumir de um pequeno produtor da agricultura familiar, que faça uso de algum insumo químico, talvez, mas que tenha um esforço enorme de fazer um trabalho agroflorestal, do que consumir de uma monocultura gigantesca, que tem um selo orgânico, que pertence a uma grande corporação. Então, tipo, eu acho que é esse o pulo do gato.
Nossa, sim, nossa, muito bom vocês terem pontuado isso, porque fica bem confuso e às vezes um simples selo, pra quem não é informado, pode parecer que realmente tá consumindo uma coisa super limpa, linda e natural.
Exatamente.
Né? Legal. Como vocês disseram, a gente pode incluir animais, né? Tem esse sistema agroflorestal aí que pode ser chamado de agrosilvipastoril, né? Mas também, como vocês disseram, não tem só um tipo de agrofloresta, né? No episódio que a gente fez, episódio 26, a gente falou sobre agroflorestas sucessionais, né? Que ela tenta imitar a sucessão de uma floresta normal, né? Então elas começam, imagina, um terreno limpo. Toda floresta, ela começa com pequenas herbáceas e depois arbustos, depois árvores pequenas, até chegar a níveis altos de arbóreas. Mas esse é só um tipo de SAF, certo? É só um tipo de agrofloresta, certo?
Sim.
Não, existem inúmeros tipos, né? Só vou fazer essa desmistificação rápida dos sistemas sucessionais, né? O que hoje se chama muito de agrofloresta sucessional, mas tem um amigo nosso também que trabalha com agrofloresta, o Gilberto, ele pontua muito bem como a diferença entre a agrofloresta sucessional e a sucessão natural. A sucessão natural é um evento idiossincrático, ou seja, ele é caótico, ele é natural. Você não pode interferir. Se você interfere, ele deixa de ser a sucessão. A sucessão ocorre por uma série de eventos naturais. Então, a única agrofloresta sucessional que você pode ter de fato é quando você conduz a regeneração natural. Quando você tem entrelinhas, por exemplo, para a produção de biomassa, ou que você faz a seleção das espécies de preferência que você tem para conduzir o crescimento delas. Essa seria uma agrofloresta sucessional. A agrofloresta que utiliza da sucessão natural como princípio, ela poderia ser chamada mais de agrofloresta temporal, onde você utiliza os tempos para entrada e saída de espécies. Uhum. Então, tipo, tem essa diferença conceitual básica aí. Mas existem inúmeros tipos de agrofloresta, certo?
Sim.
Queria saber qual desses é o mais popular, assim, o mais efetivo
então,
na produção.
Então, eu diria que o mais popular, primeiramente, são os quintais agroflorestais. Por isso que todo mundo fala que agrofloresta é uma coisa muito interessante para a agricultura familiar. Esses pequenos agricultores, geralmente no entorno da casa, eles acabam enriquecendo com culturas alimentícias, com frutíferas, tudo isso, e isso acaba virando um quintal agroflorestal. E assim, boa parte dos sistemas agroflorestais que a gente tem visto, as pessoas fazem um mix de culturas sem ter essa clareza da composição, do arranjo que foi adotado no sistema.
E dos quantitativos e tudo mais, né, das previsões de produção. É mesmo um quintal de subsistência. Quintal, né? Veja bem, isso pode chegar tipo, a um hectare, sabe? Uhum. Pode ser grande, de fato, mas onde tem uma série, é quase uma coleção de espécies.
Exatamente.
Super produtivo, super biodiverso, maravilhoso de se ver, mas que às vezes carece um pouco de métrica para você poder escalonar.
Sistemática. Porque quem cuida daí é a pessoa que tá lá trabalhando todos os dias, né? Então, se você substitui a pessoa que quer a mão de obra, então você não consegue conduzir na mesma lógica. Por isso que tem gente até que diz que a agrofloresta tem a cara do dono, mas é quando é uma agrofloresta que não é sistematizada, né? Que não segue alguns parâmetros para daí você conseguir ganhar uma escala um pouco maior e uma certeza um pouco mais da produtividade, da produção por cultura.
Porque, no fim das contas, não existe agrofloresta, né? O que existe é um sistema produtivo complexo. Então, o que você tem, tipo, se você tem floresta, se você tem uma espécie lenhosa, né? Você convenciona chamar de agrofloresta, agroforestry ou sistemas agroflorestais. Mas fato é, as inter-relações que mimetizam o que acontece na floresta ou na natureza, elas acontecem no micro e no macro. Então, tanto a estratificação quanto a sucessão, ela ocorre em diversos fatores a todo momento, em diversos sistemas. Você vai encontrar isso em um coral. Então, numa barreira de corais, quero dizer. Então, isso acontece de todos os modos, em todas as instâncias. Então, não é agrofloresta, é uma interação de espécies. Então, você pode mexer nisso, é só você olhar para as espécies como um nicho, como a função que elas têm dentro do sistema, e brincar um pouco com isso, fazer essa montagem. E quanto mais sistemático isso for, maior vai ser sua capacidade de replicação.
E isso, então, significa que em qualquer ambiente a gente consegue fazer agrofloresta? Na verdade, a lógica é a seguinte: a gente replica no sistema produtivo a lógica do funcionamento e as dinâmicas naturais do ecossistema, do bioma onde a gente está inserido. Então, se a gente está na Amazônia, a gente tem que se espelhar na lógica do funcionamento da floresta amazônica e tentar replicar isso dentro do nosso sistema produtivo. Se a gente está na Caatinga, a lógica é completamente outra, porque é outra composição de espécies, é outra dinâmica entre as espécies, outra relação, outra profundidade de raízes, outro funcionamento da ciclagem de nutrientes. Então, no final das contas, não existe agrofloresta. O que existe são sistemas produtivos complexos que replicam a lógica e a dinâmica dos ambientes onde elas estão inseridas.
É um pouco por aí.
Legal. Já como a Paula levantou, realmente não é a mesma agrofloresta que você vai implantar nos diferentes lugares que você vai colocar, né? Nesses locais, se você colocar, sei lá, fazer uma agrofloresta na Bahia, não é a mesma coisa que fazer uma agrofloresta em São Paulo, porque lá você tem que levar em consideração os diferentes biomas e ecossistemas que estão lá, certo? Então minha pergunta seria essa: é possível implementar em qualquer ecossistema? E quais os fatores limitantes para isso? O que você tem que levar em consideração em cada um dos lugares? Eu sei que vocês implantam agroflorestas no Brasil inteiro e também em outros países, né? Então, quais são essas dificuldades de implantar nos diferentes lugares?
Boa pergunta. Bom, acho que a primeira questão é a seguinte: a gente tem que entender o ambiente onde a gente está. Então, a gente geralmente passa até por um diagnóstico. Então, você tem que entender o solo, tem que saber qual é a cultura agrícola dos povos que estão ali. Você tem que entender quais são as espécies que são adotadas geralmente. Geralmente são adotadas na monocultura. E aí a gente tem que entender todas as lógicas dentro dessas espécies. Se tem espécies nativas que podem ser incluídas no sistema. E, principalmente, a gente tem que entender o ecossistema nativo daquela região. Então, se é uma região florestal, a gente vai implantar um agrossistema florestal, um agroecossistema florestal. Se é um ambiente, por exemplo, que já tem uma pastagem nativa, aí não adianta eu querer fazer uma agrofloresta super abundante, super densa, cheia de árvore, porque não é a natureza desse ambiente, entendeu?
Pode não ser a melhor ideia, né? Uhum. Porque respondendo a sua pergunta, sim, é possível fazer agrofloresta praticamente em todo lugar. Os grandes dois limitantes, fora nutriente e água, é altitude e temperatura. Toda a expressão máxima de um ambiente, ela é florestal. tudo quer se tornar floresta. Só não se torna no alto das montanhas, no meio dos desertos e nos polos. Uhum. O resto vira floresta. Mas daí tem outros fatores. Às vezes tem a área muito alagada, ou com solo com um índice altíssimo de alumínio. Você pode ter um monte de fatores que acabam impedindo esse desenvolvimento florestal. Mas é só por causa do fator tempo. Uhum. Provavelmente, em alguns milhares de anos, vai ser floresta também. É inevitável. Uhum. Então, a menos que se a gente não estragar, o negócio vai virar floresta. Uhum. Então, tipo, dá pra fazer, uhum, mas a gente precisa dessa leitura extremamente fina do que é o ambiente, inclusive antropológica. De entender o que fizeram ali, o que fazem, pra gente trazer um sistema que seja um sistema inteligente pra aquela área. Exatamente. Então dá. É só um ponto de vista. Tem que ser lógico. É entender a lógica do processo.
Eu fico imaginando, assim, nos lugares que vocês ficam indo, antes de começar a fazer o projeto de vocês, vocês precisam fazer mó estudo louco, assim, né? Tipo, sim, acho que imagino tanto do ecossistema e também, não sei, vocês conversam com a população ao redor, com as pessoas da cidade. É, vocês precisam fazer todo um trampo de pesquisa antes mesmo de começar a estudar, a começar a implantar essa agrofloresta.
Né? Sem dúvida.
Mas
sem
deve
dúvida.
Ser muito trabalhoso isso.
Pra caramba.
É um trabalho enorme. É.
São livros que não acabam mais, tem os livros que a gente tem que ler, ainda tem os que a gente tem que escrever. e é um processo de pesquisa que, tipo, antes ele é grande, mas o durante dele acaba sendo pesadíssimo. E ainda tem o depois, né? Que tem o processo de feedback, de PDCA, todo o processo pós.
De monitoramento. De avaliação. Porque no final das contas é isso, a gente faz essa leitura do ambiente e faz um planejamento de um sistema que faça sentido nesse ambiente, e aí esse sistema ele tem que ser entendido e monitorado. Se deu certo, quais foram os acertos e os erros, enfim, como que a gente pode ir reajustando nas próximas áreas que a gente vai implantar.
É.
Então, de fato, é muito trabalhoso. A gente tem que entender de muitas culturas ao mesmo tempo, como que elas vão reagir, como que elas vão crescer uma com a outra.
E é interdisciplinar, né? Eu acho que, às vezes, algumas sacadas, algumas ideias, elas vêm de outras disciplinas, sabe? Vêm de outro lugar. Então, a gente tem que estar muito aberto. Eu acho que a mensagem principal é não existe verdade absoluta, sabe? A gente tem que estar com olhos e ouvidos abertos e sempre aprendendo. A gente aprende constantemente com os nossos próprios erros, mas aprende também olhando e já prevendo esses erros e melhorando a cada sistema, entendeu? Então não tem. Exato. Dificilmente a gente vai fazer um sistema igual que a gente já fez. Dificilmente.
Nossa, legal, meu. Eu fico imaginando vocês, tipo, num reality show, assim, sabe? Tipo, lata velha, sabe? Quando você tem que fazer melhorar a vida das pessoas. Daria um reality show legal isso, hein?
Daria.
Mata velha.
Mata velha. Melhora essa agrofloresta e bota as coisas no lugar, poda isso, abre.
Encaixa essa.
Olha, traz um pouco de... Temos uma ideia, hein?
Não, gostei. Aí se o cara for acumulador, né? Eles fazem e falam, não, vou dar uma limpada aqui, sistematiza esse negócio.
Derruba tudo e começa de novo.
Não, boa.
Vamos pensar nisso. Essa ideia é boa. Vamos fazer esse reality show aí.
Legal.
Naquele episódio a gente falou que a agrofloresta, por exemplo, ela retém mais o solo, então ocorre menos erosão, retém mais a umidade e também acaba regulando o regime de chuvas e umidade até interna daquela floresta. Ela serve muito como corredor biológico, aumenta a biodiversidade, etc, né? Se você quiser saber mais, ouça esse nosso episódio. Mas eu acho que seria legal a gente destrinchar aqui alguns poucos benefícios da agrofloresta que a gente podia discutir melhor. Como, por exemplo, o sequestro de carbono da atmosfera, né? A gente sabe que tem um problema atualmente aí causado pelo gás carbônico que tá em altas concentrações cada vez mais na nossa atmosfera. Se a gente tiver mecanismos para tirar esse gás carbônico da nossa atmosfera, a gente evitaria problemas de mudanças climáticas globais. E agroflorestas, né, elas são um excelente método para reter esse carbono dentro dessas agroflorestas, né, dessas florestas. A árvore, no processo de fotossíntese dela, ela captura o CO2 para dentro dela e acaba assimilando no próprio corpo dela, né. E existem estudos, que a gente até vai linkar aqui também, que mostra que agroflorestas, elas acabam captando, sequestrando esse carbono da atmosfera até mais do que florestas nativas. Confere essa informação?
Confere. Super. Claro que vai depender do manejo, né?
Claro.
Mas por quê? Ah, o carbono sequestrado, ele não fica só fixado na biomassa que a gente fala, né? Não fica fixo só no tronco, nas folhas, nos galhos das árvores. Mas também com esses trabalhos de podas e de produção de folhagem sobre o solo, de cobertura morta, conforme essa cobertura morta vai se decompondo, forma-se um carbono umificado no solo. E o carbono, ele se fixa daí no solo. Além da biomassa, o solo também é um armazenamento gigantesco de carbono, né? Tão importante quanto a própria biomassa.
É, provavelmente maior, né, do que a
provavelmente
biomassa.
Provavelmente maior.
Porque o que acontece numa floresta nativa, né? Por que a agrofloresta é tão melhor? Porque, na verdade, a floresta, ela é otimizada. Ela não tá ali para continuar processando. É uma curva normal, né? Como qualquer ser vivo. Então, ela nasce, cresce, se reproduz, daí ela tá adulta. E, de vez em quando, morre uma árvore. Mas ela começa... A taxa de conversão de carbono para biomassa, ela começa a diminuir. Só fica gerando a própria necessidade energética da própria floresta. Então, se você vai lá e derrubar a floresta inteira, tudo que nascer vai fixar muito mais carbono do que a própria floresta estava fixando, entendeu? Porque, mas na verdade a gente tem que pensar um pouco além do carbono. Existe um foco muito grande, uma miopia do carbono, e não é só carbono. A agrofloresta traz outros benefícios nutricionais, inclusive, do solo, de retenção de água no solo, do aumento da CTC do solo, uma série de outros benefícios que vão muito além do que simplesmente tirar carbono da atmosfera.
Então... E a maior parte desses benefícios vem do fato da gente ter árvores no sistema, né? Eu acho que a grande chave do sistema agroflorestal que traz benefícios, além de ser um sistema que não é uma monocultura, que é mais biodiverso, é o fato de ter árvores. As árvores que provêm todos esses serviços ambientais que a gente fala, de proteção de solo, de regulação das chuvas, de recarga dos lençóis freáticos... É, então, a função principal são as árvores que promovem esses benefícios todos.
Mesmo a ciclagem de nutrientes, né? Se você colocar um plantio de cana ou capim, ele pode gerar muito mais biomassa, ou seja, fixar muito mais carbono da atmosfera do que uma árvore, do que um sistema agroflorestal. Mas além do fato dele ser uma monocultura ou ser um sistema um pouco mais simples, existe o problema do fato dele não ter raízes profundas. Então ele não busca nutrientes que estão em camadas muito mais profundas do solo, porque é o que a árvore faz, ela lança raízes profundas, tira nutrientes que iam estar inacessíveis para qualquer outra cultura agrícola, traz eles para cima, manda eles para a folha, através da seiva elaborada, do processo de fotossíntese, ela vai para a folha e eventualmente essa folha cai. Ou no processo de poda, que é acelerado no manejo da agrofloresta, ele vem para o chão. Quando ele vem para o chão, ele cicla e se torna nutriente superficial e eventualmente o que a gente chama de carbono úmico, que é um solo já mineralizado, que ele não volta mais como carbono para a atmosfera, ele já virou solo.
Nossa, incrível, cara, incrível. Então, assim, se eu tenho um terreno que ele tá com baixa fertilidade, você acha que implementar uma agrofloresta é uma maneira de aumentar a fertilidade daquele terreno?
Pode ser. Então, geralmente, uma prática que é muito adotada nas agroflorestas é o uso de espécies leguminosas. O que são as leguminosas? É como o feijão, a soja, o ingá. São espécies geralmente arbóreas, a gente escolhe as arbóreas, né? Mas também tem herbáceas, arbustivas, que fixam o nitrogênio do ar no solo, tanto nas suas raízes quanto nas suas folhas. E aí, se você poda e traz essas folhas para o solo, conforme vai decompondo, você consegue trazer o nitrogênio para aquele solo. Então, de fato, dependendo do seu manejo, das espécies que você escolher, você pode aumentar a fertilidade do seu sistema, aumentando a quantidade de nitrogênio, por exemplo. E muitas plantas ciclam diversos outros nutrientes que estão fixos no solo, que, por exemplo, a sua cultura agrícola não iria conseguir
desmobilizar.
Então, por exemplo, o fósforo é um nutriente, quando o solo está muito degradado, ele se fixa nas partículas de solo e as plantas não conseguem acessar com as suas raízes esse nutriente. E aí existem algumas outras plantas que as pessoas chamam de um pouco mais rústicas ou de adubação verde, ou enfim, existem algumas espécies que são capazes de, com compostos orgânicos, desfixar esse fósforo que está no solo para que ela consuma, para que as suas raízes consumam, e aí esse fósforo vai para suas folhas, a gente poda, e aí o fósforo fica disponível de novo no sistema.
Como a embaúba faz, né?
A embaúba, o margaridão,
são espécies antigas, né? A embaúba é uma ciclopiácea, ela é muito mais rústica, é uma espécie super basal, tá aí há muitos, muitos milhões de anos.
Que são espécies de início da sucessão natural. Então, quando a gente fala de espécies pioneiras, por que que a gente sempre gente entende a sucessão natural e replica ela no sistema. Então, as espécies pioneiras, rústicas, que fazem esse tipo de serviço no ambiente, que elas vão melhorando o solo, elas são colocadas no sistema com essa função. Elas têm a função de serviço que a gente fala. A gente tem essa denominação. Algumas sistema. Espécies são colocadas no sistema para prover um serviço. Ou seja, ciclar nutrientes, produzir biomassa, para ir melhorando a qualidade desse solo. Porém, por outro lado, existem solos que eles estão deficientes com determinados nutrientes e não tem disponível. E não importa qual espécie você vai colocar lá, elas não vão ciclar se o nutriente não está disponível no solo, né?
Beleza, putz, falamos várias coisas legais aqui que a agrofloresta pode trazer, né? Acho legal a gente citar que, imagina que você tem lá um terreno no qual você precisa fazer alguma restauração ecológica, seja por demanda da lei ou, enfim, porque você quer restaurar ecologicamente, você quer fazer uma floresta. É possível eu utilizar uma agrofloresta pra isso? Ou seja, eu vou já refloresta, aproveito e tiro produtos pra mim. Vocês acham que é vantajoso isso?
Com certeza, com certeza. Eu acho que é vantajoso por dois motivos. Primeiro porque você tem essa possibilidade de tirar uma produção, então da mesma área que você vai ter que despender todo esse investimento de tempo e dinheiro para recuperar a fisionomia florestal, você consegue ter algum tipo de produção agrícola. Então, se você tem um mercado estabelecido, obviamente não é qualquer produção que você vai ter lá, né? Se você tem algum mercado estabelecido, se você consegue comercializar essas culturas, com certeza vale a pena, né? Se isso só for te dar trabalho e você não conseguir comercializar isso, talvez não compense tanto. Mas uma outra lógica é que os sistemas agroflorestais, eles são um pouco mais dinâmicos do que o plantio simplesmente de espécies nativas, né? Então a gente sempre faz uso de adubos verdes, de ciclo curto, de ciclo longo, faz podas nas árvores justamente para acelerar a ciclagem de nutrientes. A gente planta geralmente espécies pioneiras em maior densidade para fazer desbaixo, ou seja, para fazer derruba, para ciclar esses nutrientes. Então, a restauração, digamos assim, convencional, como se faz hoje em dia, se faz o plantio e aí você meio que só conduz o crescimento e tem certeza que isso vai tocar. O problema é que as espécies pioneiras vão ficando velhas, né, vão ficando senescentes, só que elas ficam lá morrendo galho, meio que morta em pé e só atrasando o sistema, digamos assim. Se você faz um manejo agroflorestal, ou seja, se essa árvore está querendo ficar senescente, derruba ela, entendeu? Derruba ela. Ela vai ciclar mais rápido os seus nutrientes e vai acelerar o crescimento das demais. Então, eu acho que só essa lógica de usar espécies, manejar com uma lógica agroflorestal e usar espécies de adubação verde e pensar em uma outra cultura para ter uma produção agrícola, para comercializar, vale a pena. Lembrando que dependendo de onde a gente estiver, se você vai restaurar uma área de preservação permanente, por exemplo, que fica na beira de rios e córregos e corpos d'água, por exemplo, você não pode fazer exploração madeireira. Você pode extrair frutas, por exemplo, mas não fazer exploração madeireira. E isso só em propriedades da agricultura familiar, né, que são propriedades menores. Se você tem uma propriedade muito grande, você não pode fazer.
A gente vai disponibilizar aí no post um guia técnico de restauração ecológica com sistemas agroflorestais, né? Que vocês passaram pra gente. Tem uma tabelinha que tem vários exemplos de métodos de restauração ecológica, de vários estudos, e eles colocam quanto que foi o custo de reais por hectare para implementar esse método e os resultados financeiros, ou seja, se de fato se a pessoa conseguiu ter algum lucro em cima disso. E eles comparam tanto de regeneração natural, aquela regeneração que é tipo a pessoa larga o terreno e cresça sozinho, até restauração florestal mecanizada e também em comparação com a restauração com o plantio e o uso das agroflorestas. Aí dá para ver que você já tem um lucro, assim, você tem um gasto por hectare, mas tem um ganho bem maior. Lembrando que cada caso é um caso, exato, né? Cada ponto, cada exemplo que ele dá aqui é em um lugar diferente. Tem exemplos aqui do Mato Grosso do Sul, Rondônia e por aí
muito
vai.
Muito bem.
Certo?
Certíssimo.
E por último, gente, de falar de ganhos, né? Aqui a gente tá falando de ganhos ecológicos, ganhos financeiros, mas é uma coisa que eu acho que a gente precisa citar muito, como que ao você implantar uma agrofloresta numa cidade, num bairro e tal, como que isso pode fortalecer, pode trazer benefícios sociais para aquela população, sabe? Porque imagina, uma coisa é você trabalhar, ou imagina os trabalhadores de uma monocultura em relação aos trabalhadores dentro de uma agrofloresta. Só de você ter o fator sombra, você está trabalhando numa sombra na agrofloresta, já faz toda a diferença, né? Então você traz uma qualidade do trabalho. Imagina você trabalhar num lugar lindo, sabe? Trabalhar no meio da mata, né? Fortalece aí a organização social e a união entre as pessoas, né? Aqui na matinha, aqui a gente tem uma agrofloresta aqui no Instituto de Biociências, e eventualmente ocorre mutirões, e assim, a galera cola lá, já colei duas vezes para ajudar, e rola uma integração da galera, então, consolidação de laços comunitários, né? Além de trazer uma beleza cênica muito, muito legal, muito bonita pro lugar. Então, eu queria saber, assim, vocês com a experiência que vocês têm, vocês conseguiram reparar esse tipo de valorização cultural, aumento de estima das pessoas que trabalham lá e que moram ao redor, aumento de união da sociedade, até tem a questão de fortalecimento das mulheres quando elas exercem esse papel de destaque dentro do trabalho no campo. Vocês conseguiram observar isso?
Na verdade, a gente não só observa, né? Na verdade, a gente não só observa como é isso exatamente que a gente faz. Alguns dos objetivos, alguns sistemas agroflorestais que nós implantamos, a gente pode exemplificar um agora, tem objetivos muito específicos, que o primeiro objetivo ele é social. Como os sistemas da Coivara, que a gente substituiu o corte e queima por sistemas agroflorestais na Amazônia, em Juruti, com 23 famílias diferentes, e um projeto em parceria com a WRI, projeto fantástico, a gente está mudando a vida dessas pessoas. A gente passou de um produto, de uma monocultura feito com corte e queima, só de mandioca, e que gerava mais ou menos cerca de R$6.000 por hectare ano, para um sistema de R$32.000 hectare ano. Receita bruta, né? Menos o trabalho, tudo da família, mas que tem uma interação familiar, e além de tudo, o foco do projeto era trabalhar com mulheres. Era trazer as mulheres como para encabeçar esses projetos. Então, na verdade, a gente tem foco direto no social em alguns dos projetos. Muitos dos projetos têm foco na produção, tudo, mas alguns deles têm foco específico no social.
Porque se a gente consegue envolver as pessoas, né, quanto mais as pessoas se envolvem nesse trabalho, mais ele é de sucesso, né, mais a gente consegue estabelecer bem essas agroflorestas. Então, nesse projeto, a ideia era envolver as mulheres, porque as mulheres, elas têm muito o conhecimento florestal. No entorno da casa, elas fazem esse enriquecimento nesses quintais agroflorestais, são elas que trazem espécies da floresta para próximo da casa, são elas que vão até a floresta para coletar alguma espécie medicinal, ou algum fruto, ou alguma casca, alguma castanha. Elas que têm esse conhecimento florestal, né? Então, quando a gente envolve elas no projeto, a gente está trazendo essa cultura, esse conhecimento que elas têm para o projeto, né? E outra questão que é interessante é que, principalmente quando a gente trabalha com comunidades, a gente tenta estimular que tanto o plantio, quanto o manejo, quanto o trabalho, seja feito em mutirões, como você falou, né, em trabalhos coletivos. Porque é uma oportunidade que o agricultor tem, primeiro, você não precisa contratar uma mão de obra, né, você não precisa pagar a gente para ir trabalhar na sua área. Você vai trabalhar na área do outro, mas os outros também vêm trabalhar na sua área. Né? E segundo, é uma oportunidade que os agricultores têm para compartilhar um pouco do conhecimento, né? Falar assim, olha, na minha área, na minha propriedade, eu manejei dessa maneira, ou eu plantei essa espécie junto com essa, eu fiz a cobertura do solo assim, assim, assado. E aí essa diversidade de conhecimentos só enriquece ainda mais todos os projetos, todos os plantios.
Eu acho legal citar também que tem uma coisa intrínseca, né? Se você pensar um pouco na lógica do processo, quando a gente fala em agrofloresta biodiversa, você tem um monte de produtos sendo produzidos na mesma área que antes se produzia um ou dois produtos. Quando acontece isso, melhora a nutrição no lar, melhora a nutrição naquele núcleo familiar, aumenta a troca de produtos entre vizinhos. O mercado regional, a economia fomentada por um mercado regional. Começa a existir processo, sabe? O pessoal começa a fazer geleia, queijo, você começa a trocar ovos por milho, você começa a ter toda uma troca, uma interação, você tem excedente de frutos produzidos que vai pro porco, você acaba guardando coisas, trocando coisas, então você tem um fomento da economia local. e você tem uma poupança que acaba acontecendo. Nesse mesmo projeto, a gente fez uma análise, um diagnóstico rural participativo, bem incisivo, assim, com todas as famílias, e a gente percebeu que um dos maiores gastos deles era com comida. E comida comprada fora, que era frango de granja, calabresa, né? E arroz e feijão.
Macarrão,
feijão. Coisas industrializadas que saíam de centros industriais para ir até o meio da floresta na Amazônia. Quando agora várias dessas famílias, sabe, das primeiras produções, já tem uma série de outras coisas, seja abóbora, mas galinha caipira aumentou muito, porque você tem um excedente, galinha come tudo, um animal super onívoro, super florestal. Então você tem, esse dinheiro deixa de ser gasto numa economia que não fica no local, e melhora a nutrição familiar e aumenta, melhora todo o contexto social de uma forma direta.
Isso é o que a gente chama de soberania alimentar, né? Quanto mais diversidade aquele agricultor, aquela comunidade tem produzida localmente, mais eles vão se suprir. Eles não vão precisar, não vão ser dependentes de alimentos vindos de fora. Eles são soberanos quanto à sua alimentação. Isso é fundamental, né?
Animal, gente. Ô, mó da hora o trabalho de vocês. Vocês aceitam estagiário?
Às vezes a gente aceita.
Tudo bom. Oi, tudo bom.
Não, a gente aceita, sério. Eventualmente, tem que entrar numa listinha aí, mas a gente gosta de pessoas legais. A gente tem um estagiário nesse projeto aí na Amazônia. Ele tá bem, ele quase morreu, mas ele tá legal. Ele deu um feedback massa.
O que sobrou dele tá legal, né?
Não, ele tá novo, continuou.
Não,
é que a gente deu uma chateada.
Tá novo. Voltou pra casa, ficou saudável.
Ficou saudável.
Bom, agora vamos falar um pouco dos desafios da agrofloresta de hoje, assim, pensando em larga escala, pensando no Brasil como um todo, no planeta como um todo. Vou começar com a pergunta direta. Se é tão boa a agrofloresta, gente, então por que não é adotado por todo mundo, massivamente?
Essa é uma ótima pergunta. Essa é uma pergunta de $1 milhão. A gente tem muitos desafios, né, para conseguir espalhar a agrofloresta. Lembrando que a gente fala muito agrofloresta em larga escala, mas o que a gente quer dizer com a larga escala não é uma propriedade replicando um sistema em milhões de quilômetros a perder de vista. Na verdade, é a mentalidade, é a lógica da larga escala a partir da sistematização, né? Então, aí sim a gente consegue difundir essa agrofloresta para larga escala, quando a gente planeja, quando a gente sistematiza, quando a gente organiza. E aí, pensando nisso, uma das dificuldades para expandir isso é o conhecimento mesmo, é a informação. A gente tem muita informação sobre monocultura, mas a gente não sabe ainda como que as espécies plantadas juntas vão responder, vão reagir, vão produzir. Tem muito pouca informação sobre sistemas complexos plantados juntos, né?
Eu acho que uma das coisas é, a gente tem material científico produzido, a gente tem estudos em agrofloresta, mas ainda falta muito dessa coisa complexa, né? Como uma espécie produz em associação com outra espécie. Mas eu acho que o ponto crucial disso aí é demanda. É demanda. A gente precisa criar essa demanda. Então a gente precisa que um investidor, mais do que vontade, ele tenha confiança de investir em agrofloresta. Porque não adianta a gente pensar que um produtor de terras vai olhar e vai falar, ah, não, vou converter tudo hoje para agrofloresta. Na verdade, ele tem opções nas mãos e ele pode decidir onde ele vai fazer essa aplicação do capital dele. Então, se a gente oferecer uma modelagem econômica, né, um plano de negócio, um sistema com todo o seu manejo ao longo do sistema, minimamente compreensível, minimamente explicado, é muito mais provável que exista uma adoção maior por sistemas complexos, sistemas agroflorestais. É como as máquinas, né? Faltam máquinas. Um dos grandes desafios são máquinas. A gente tem máquinas florestais muito bem estabelecidas, vindas de diversas grandes empresas nos países nórdicos. A gente tem super máquinas florestais, a gente tem super máquinas agrícolas gigantescas que fazem tudo sozinhas, mas a gente tem pouquíssimas, para não dizer nenhuma, máquina agroflorestal. Mas toda grande empresa produziria uma máquina agroflorestal se houvesse demanda, se tivesse um público falando, não, vamos lá, vamos fazer em mais áreas, vamos converter essas zonas para sistemas agroflorestais. Então falta bastante uma mudança de mentalidade onde tanto a academia, quanto os produtores de máquina, quanto o pessoal da inovação comece a trabalhar com o mesmo foco de mudar essa sistemática produtiva. O agronegócio, o sistema monocultural, ele não está necessariamente errado. É só o que tem. É assim que existe e o mundo precisa ser alimentado. Mas ao mesmo tempo não é verdade que não dá para alimentar de outra forma. É um caminho. A gente precisa começar a trabalhar e trabalhar duro. É muito cérebro, é muito empenho para a gente criar essa realidade que a gente quer que aconteça.
Os desafios políticos e culturais, eu acho que é cultural principalmente, né? As pessoas têm essa dificuldade de ter mais de um foco no seu sistema produtivo. Então, se um cara é pecuarista, ele é só pecuarista. Ele nem imagina plantar grãos. Se um cara planta grãos, ele jamais iria incluir um eucalipto no seu sistema, sim, ou qualquer tipo de árvore no seu sistema, porque senão eu não vou conseguir mais passar com uma máquina na minha propriedade, ou como é que eu vou vender depois.
Não, foi
porque as pessoas têm essa mentalidade de especialização, né? De focar em uma coisa e cria o mercado para isso e trabalha só...
Você se especializa. E a gente precisa entender essas pessoas, né? Porque... Uhum. Tava o bisavô dele lá abrindo aquela mata no peito, sabe? O avô dele tendo o orgulho de transformar aquilo em terra agriculturável. Uhum. Daí ele tem o gado dele, tipo, sentado na cadeira de balanço dele, você vem e fala, ó, planta árvore aí nesse gado. O cara vai ficar louco. O cara vai falar, não, você tá doido.
Meu avô quase morreu.
Tipo, levei gerações pra conseguir estabelecer a minha fazenda, agora você vem transformar a minha fazenda em mato. E, mas essas pessoas são nossos aliados. Eles precisam entender que eles podem ganhar tanta grana quanto eles ganham hoje,
ou mais,
mas ajudando o planeta. Ou até mais, mas fazendo bem para o planeta, junto com os outros seres humanos. Fazendo isso de uma forma boa.
Uma dessas dificuldades, né, quando cada produtor é especialista em um tipo de produto, em um tipo de cultivo, é uma coisa muito maior, né? Vai muito além da capacidade do agricultor de tomar essa decisão, né? É uma coisa muito mais macro, porque o mundo está organizado assim, né? O sistema produtivo e todas as cadeias produtivas estão organizadas assim. A gente tem cadeias gigantescas de soja, cadeias gigantescas de produção de eucalipto para celulose, por exemplo. E aí o agricultor, ele é só uma engrenagenzinha minúscula dentro dessa cadeia gigantesca. Né? Então, eu acho que o maior desafio é a gente reconstruir, a gente repensar e transformar essa cadeia. Pensar em pequenas cadeias pulverizadas e regionais. Né? De uma maneira que um produtor aqui que tem 5, 6, 10 produtos, ele consiga juntar o seu volume com outros produtores do entorno e agregar nessas pequenas cadeias produtivas de vários produtos diferentes. Então, é complexo. É complexo.
Sim, nossa, então basicamente a gente precisa mudar, a ciência precisa se voltar mais para isso, também precisa esse conhecimento chegar nas pessoas, chegar nos agricultores, chegar nos consumidores também, exato, né? E chegar nos produtores de tecnologia e as pessoas que pensam em métodos inovadores. Exato. E acho que vocês se encaixam aí, né?
Por aí.
É um problema que não é só de uma pessoa.
É.
Não, é um legal trabalho. Na verdade, o problema é de todos, mas a solução também deve ser de todos. Eu acho que é trabalho duro e sério. Sério, sabe? Seriedade, transparência, sim, e trabalho extremamente duro é o que vai mudar esse paradigma.
Sem dúvida. A gente tem que imaginar onde, legal, a gente quer chegar e a gente tem que construir a realidade nesse sentido, né? É isso que a gente tá tentando fazer.
Acelerar os futuros desejados. Massa.
Uhum.
Ainda sobre isso, sobre economia, vocês acham que usar o sistema agroflorestal, sei lá, em larga escala no Brasil, fazer a maioria ou, sei lá, totalmente a produção alimentar do Brasil ser por sistemas agroflorestais, vocês acham que isso daria pra gente sustentar economicamente o Brasil, assim, sabe? A gente é exportador de café, laranja, soja, essas grandes commodities aí, né? Vocês acham que a gente conseguiria permanecer produtivo e ter uma produção constante, né? Uma produção que não tenha altos e baixos. Uhum. Você acha que poderia, por exemplo, fazer etanol pro país inteiro com esse sistema agroflorestal?
Olha, eu acredito que sim, mas isso tudo vai depender do trade-off. Então, quando a gente planeja um sistema, geralmente a gente orienta o agricultor a pensar qual que é o seu carro-chefe, né? Qual que é a espécie que vai te dar dinheiro. Né? E qual que é o seu objetivo nesse sistema? Quando a gente fala de produção de commodity, o problema é que a produção de commodity depende muito de volume para que ela seja rentável, para que ela seja lucrativa de fato. Né? Então, provavelmente, os sistemas agroflorestais para produção de commodity teriam que ser muito mais simplificados. Né? Muito mais simplificados. Provavelmente com muito menos árvores, com uma área muito maior na produção de commodity. Mas ainda assim, se a gente considera um plantio de soja e aí a gente inclui uma linha de árvore com duas, três, quatro espécies a cada 20 metros. Isso já aumenta a diversidade absurdamente, entendeu? Já melhora o solo no nível que a gente não consegue nem medir. A profundidade que essas raízes vão, o refúgio para a fauna e para polinizadores que essas árvores propiciam. Então, eu acho que a gente também tem que entender que isso tudo tem que... Existe um gradiente, né? Não existe só uma floresta ultra biodiversa e ultra complexa. Se a gente tem essa realidade e essa necessidade de produção de commodity, então a gente também tem a capacidade de pensar em agroflorestas talvez um pouco mais simplificadas, mas que já vão ser mil vezes melhores do que os sistemas que a gente tem agora de produção de monocultura.
E cada sistema micro desse vai criar uma realidade macro, né?
Uhum.
Então, porque no fim das contas, mesmo o que importa é que a gente vive em um momento de transição climática, que você pode acreditar mais ou menos nas mudanças climáticas, mas de fato existe uma alteração do clima que está acontecendo, seja ela
causada
humana,
pelo ser humano ou não,
que é muito provável, seja não, ela está acontecendo. Então tem zonas como da Minas, a grande a área produtora da Serra da Mantiqueira, todo o Cerrado, que está ameaçado de se tornar áreas de savana, de processo de savanização, já estão em processo de savanização e tendendo ao processo de desertificação. Então, se a gente não mudar o sistema produtivo agora, a gente corre um risco muito grande de catástrofe.
De eles
muito
entrarem
grande.
Em colapso.
Então, na verdade, a gente tem... Essa é a solução, mas é o único caminho também.
Uhum.
Mas... eu acho que o ponto é esse, são gradientes. Então a resposta minha também é, dá para produzir sim. Eu acho que na verdade a gente produziria muito mais e a chave está na agregação de valor. Porque em primeiro lugar, vai gerar mão de obra. Pra caramba, vai gerar muito mais mão de obra. Porque ainda é menos tecnificado, ainda é menos mecanizado. Então vai gerar mão de obra, vai encarecer. Isso com certeza. Só que o produto também é um produto muito melhorado. Porque vender soja para etanol ou para ração é bem diferente de vender café. Vender café para Nestlé levar para a Europa e mandar de volta a cápsula para nós é uma coisa. Vender café de alto nível para competir com o café costarriquenho, com o café colombiano, vietnamita, é outro standard. Então a gente tem que começar a olhar para produtos de alto valor agregado e não ser eternamente produtores de commodity. Eu acho que também está aí um pouco a mudança de paradigma, a mudança de visão. Não dá para fazer agrofloresta assim. Mais complexa, menos complexa, mas dá para fazer sim.
Voltar já uma pergunta mais para a prática de vocês mesmo, da Preta Terra. Como que vocês implementam uma agrofloresta e qual a metodologia característica que vocês usam? Como que a metodologia de vocês?
Assim? Então, a gente segue sempre mais ou menos a mesma lógica, né? A gente tem uma lógica, assim, uma inteligência por trás nesses planejamentos, né? Primeiro que todo planejamento passa por aquele diagnóstico que a gente já falou lá atrás, né? Todo esse entendimento da realidade, entendimento do agricultor, entendimento do ambiente, entendimento do mercado, entendimento dos recursos que a gente tem disponível, se tem bastante dinheiro, se não tem bastante dinheiro, se a gente consegue adubo fácil, se não consegue, se consegue máquina fácil, se não consegue. Primeiro tem que ter esse diagnóstico. E aí a gente faz um planejamento do sistema pensando em três aspectos, geralmente, né? Primeiro, a gente faz um planejamento modular, um planejamento elástico.
E um planejamento replicável.
E um planejamento replicável. Né? E o que significa isso? Primeiro, a gente faz um planejamento de um design, é um desenho. Então a gente seleciona as espécies e faz um arranjo no sistema, né? De como que as espécies estão espalhadas, estão espaçadas.
Ela tem que ter métrica. Eu acho que o ponto-chave é a métrica. Então ela tem uma lógica. A lógica, eu acho que o primeiro ponto que a gente olha é o solo. Então a gente entende ambiente e solo, né? A gente fez todo o diagnóstico do local, a gente olha para o solo. Quando a gente olha para o solo, a gente desenha, a gente cria esse design. Que o ponto-chave dele é ter uma métrica.
Então, ou seja, a gente escolheu as espécies e a gente coloca elas no espaço, encaixando com os espaçamentos adequados. E a gente sempre tenta levar em consideração o tamanho dessa espécie, a área de copa, a necessidade de luz. E isso, na verdade, é um processo muito complexo.
Sistema, né? Radicular, ciclagem de nutrientes
específicos. Entendimento
específico
dessas espécies e como que elas se encaixam. A gente tem que entender todo o espaçamento entre uma e outra para elas se encaixarem no desenho.
E nesse mesmo momento, né, antes de concluir o desenho, ele conversa constantemente com o manejo do sistema. A gente não está plantando uma floresta, né? A gente está plantando um sistema produtivo. Então, imediatamente, independente de se a copa tem 2 metros de diâmetro ou 60 metros de diâmetro, ele vai obedecer a um manejo. que vai acontecer a cada mês ou a cada 2 anos. Então, tudo isso entra na conta, né?
E o manejo nada mais é do que, por exemplo, alguma poda ou algum corte, né? O desbaste, que a gente chama, ou, por exemplo, colheitas ou adubação. Depois que a gente faz esse desenho, esse arranjo, esse design que a gente fala, o próximo passo é entender os quantitativos. Então, a gente faz um monte de cálculo para entender quantas mudas por hectare de cada espécie que a gente vai colocar, quantos quilos de cada composição de adubo, de insumos a gente vai colocar. E a gente sempre faz esse planejamento por hectare. Na verdade, é por módulo, né? Quando a gente fala modular, um planejamento modular, a gente faz um planejamento por módulo. Como a gente está no Brasil, geralmente se fala por hectare, né? Que são 10 mil metros quadrados. Então, a gente sabe exatamente quais são os insumos, quais são as mudas que vão ser necessárias para a implantação de um hectare. Quais são as ferramentas, os equipamentos. E aí, a partir disso, a gente faz um cronograma, um planejamento das operações de plantio. Qual é o passo a passo do plantio, né? Quais são as máquinas que eu vou precisar e cada operação listada passo a passo, tanto para o plantio quanto para o manejo. Ou seja, se eu planejo um sistema de 20, 25, 30 anos, ano a ano eu tenho que entender quais são os manejos que eu vou fazer. Então, no ano 1, eu vou fazer a colheita do milho. Ano 2, eu vou fazer a poda das espécies florestais. Ano 3, eu vou fazer a roçada, a adubação, a colheita dos frutos. Então, eu tenho que saber exatamente, ano a ano, quais são as operações que estão envolvidas dentro do meu sistema. E isso é uma complexidade muito grande.
E isso é o que torna o sistema... Essa é a modularidade do sistema, né? A gente acabou de descrever para vocês um módulo. Esse módulo, ele é replicável. Como ele obedece uma série de regras, né? Você pode, premissas e indicadores, esse mesmo módulo que a gente acabou de criar, ele pode ser replicado. Então você pode extrapolar ele para qualquer área.
Exatamente.
Desde que obedeça a mesma lógica climática ou de solo da zona. Uhum. E tem mais dois componentes que a gente agrega nesses sistemas que a gente desenvolve normalmente, né? A gente está explicando a linha de base, assim, em regras gerais, como a gente funciona. Que é o fato de a gente manter uma elasticidade do sistema. A gente agrupa essas espécies que compõem o sistema em clusters, em módulos específicos que a gente costuma chamar de nicho funcional, que daí é uma metodologia própria. A gente tem aí um banco de dados que cada vez vai ficando mais vasto. Nesse banco de dados a gente vai alocando uma série de indicadores dessas espécies, e daí a gente agrupa elas nesses bloquinhos. Isso dá elasticidade do sistema, porque a gente consegue trabalhar de forma elástica, uhum, substituir uma por outra ou alterar em algum momento no tempo.
E aí a gente consegue também aumentar a diversidade.
E então, dá liberdade para aquele que adota o sistema.
Essa questão de elasticidade, eu não entendi. É elasticidade em relação ao
sistema.
Assim, é mais maleável o
sistema. É, maleabilidade.
Ele é um pouco... Ele se adapta a cada realidade. Só para dar um exemplo, para ficar mais claro, lá, esse trabalho que a gente fez no Pará, na Amazônia, um dos nichos funcionais que a gente definiu foi espécies florestais de alto valor e ciclo longo. E essas espécies estavam alocadas no sistema 10 metros por 10 metros. E aí, a gente sugeriu para os agricultores 4 espécies: pau-rosa, andiroba, cumaru e cedro vermelho. São 4 espécies nativas que têm mercado, que eles conhecem, não sei o quê. Então, essas espécies ocupam esse nicho funcional que a gente definiu. E aí, por exemplo, se o agricultor quisesse fazer um sistema, não, vou me especializar só em pau-rosa. Ele podia colocar só pau-rosa. Ou então ele fala, não, eu quero super diverso, vou colocar as 4. Ou não, eu quero uma totalmente diferente, eu quero uma castanha. A castanheira, ela se encaixa nesse nicho. Então ele podia colocar castanha. Ou ele podia colocar um jatobá. Então, você tem a possibilidade de, dentro desse mesmo arranjo, desse mesmo desenho, diversificar e adaptar conforme a necessidade do agricultor, a disponibilidade de muda, o mercado que você vai atingir, o solo que você está, enfim. Você tem essa elasticidade do sistema.
E a gente ainda tem mais um componente que a gente considera, né, uma inteligência do sistema, que a gente torna eles decisórios temporais. Então eles podem, em determinado momento do sistema, obedecendo uma lógica de sucessão natural, eles podem migrar para outra aptidão. O carro-chefe pode mudar. Então você pode ter um sistema de produção de frutas que, quando você chega no quarto ano, você pode migrar para um sistema de produção silvopastoril. você pode ter um sistema que migra totalmente para uma produção silvicultural. Então a gente obedece, eu acho que a gente aprendeu muito isso na prática também, que essa demanda, é muito difícil de alguém assumir um sistema que tem 25 anos de ciclo e falar ok, fechei, é isso, o mercado muda, suas necessidades pessoais mudam, então a gente garante que o sistema seja decisório sucessional ao longo do tempo, colocando pelo menos 3 momentos decisórios em cada sistema que a gente desenha.
Que dependendo do manejo que você fizer, ou se você incluir alguma espécie, você tirar outra, você consegue mudar essa aptidão principal do seu sistema, entendeu?
E daí então, a gente acabou virando mestres em estatística também, né, durante esse processo, porque o mais legal da agrofloresta é que é uma disciplina multidisciplinar, né, sem dúvida. Você tem que entender muito de solo, muito de planta, muito de fisiologia.
Muito de economia, porque o próximo passo, a partir disso, né, isso a gente fechou o desenho.
Fechou,
né?
A gente só fechou o desenho
módulo,
até agora.
Você tem as espécies, você tem os quantitativos, você tem as operações de implantação e manejo. A partir disso, você tem que entender os seus custos. Então, todos esses insumos, mudas, a gente tem que saber o custo um por um, e aí a gente consegue extrapolar o custo pro hectare, e aí a gente tem que saber o custo da mão de obra, o custo de cada operação, o custo das máquinas, o custo das ferramentas, e aí a gente fecha, então, um valor de custo por hectare. Porque Sim. Não dá pra você chegar pra um agricultor e falar assim, não, planta aqui 20 hectares de agrofloresta. O cara vai falar, não, mas quanto que isso vai me custar?
E qual é a renda
de fato? E não dá pra
fato,
saber.
Qual é o mercado consumidor?
Quanto custa as mudas dele? Você tem que fazer esse cálculo, você tem que fazer esse planejamento antes. E cada região é uma. Você chega e fala pra mim, quanto custa pra implantar um hectare? Muita gente faz essa pergunta pra gente, na verdade. Não existe um número. Depende do sistema que você vai adotar, das espécies que estão compondo esse sistema, da onde você tá, o custo da mão de obra da sua região. Então, pode custar de R$5.000 a R$100.000, entendeu?
Facilmente, né? Facilmente.
Então, não, você tem que fazer essa conta, entendeu?
E daí, o próximo passo, que normalmente tem um que se tornou muito comum nas nossas vidas, porque a gente acabou por desenvolver alguns sistemas bastante grandes, é a modelagem econômica. Quando a gente tem esse custo e essa receita relativamente fechada, entra o momento, de fato, de colocar no pacote, de entender um CAPEX bem definido, um OPEX e trazer os indicadores financeiros, uma taxa interna de retorno, EBITDA, payback, breaking even.
Nossa, eu não sei nada disso que você tá falando.
Em que momento o sistema de fato se pagou? Qual foi o custo de formação? Né? Qual foi todo momento que você só investiu até dar a primeira fruta? Quando ele começa a se pagar e em que momento de fato zera tudo, onde tudo que você gastou, você ganha o seu primeiro real de lucro. Daí você entende taxa interna de retorno, que é um indicador financeiro que conversa com outros planos de negócio. O valor presente, quando você traz o valor descontado para saber quanto que você tem lá na frente, quanto aquele valor valeria em valor presente. Então você começa a brincar com indicadores financeiros, que daí você começa de fato a convencer as pessoas a implantar esses temas.
Porque isso significa o quê? Você está falando que um agricultor vai fazer um investimento. Mais do que um agricultor, ele é um investidor, certo? Ele vai gastar o seu dinheiro para implantar esse sistema. O que garante para ele que se ele não colocasse esse dinheiro numa previdência, numa poupança, em qualquer, ele não iria ganhar mais dinheiro. Então a gente tem que fazer essa conta, a gente tem que ter certeza disso. E isso também tem muito feedback, né? Então dependendo dos resultados que trazem, os resultados econômicos desse desenho, a gente pode até repensar o desenho, refazer o desenho, aumentar o número de indivíduos por hectare de uma espécie, diminuir o número de espécies, simplificar um pouco mais. Só que isso é muito complexo, de fato, né? Depois que a gente pensa nos custos, a gente tem que pensar nas receitas, antes da gente fazer a modelagem econômica. E as receitas, elas dependem da produtividade de cada cultura, quanto que cada cultura vai produzir a cada safra e qual que é o preço que você vai comercializar essa cultura. Tipo, se você vai produzir milho no primeiro ano, por quanto você vai vender a tonelada do milho? Ou você vai vender por saca? Ou você vai vender milho verde? Ou você vai vender na feira?
E é pra quem e pra onde? Tem pós-processo? Você vai empacotar, vai carregar, vão retirar na propriedade?
Ou você vai beneficiar? Você vai fazer, tipo, café. Se você produz café, você vai vender café a preço de commodity? Ou você vai torrar na propriedade, moer e colocar sua marca e vender numa feira?
Mas eu acho que essa vai longe, né?
Vai.
Acho que como planejar, cara, não tem fim, porque a gente planeja o sistema de agregação de valor também, muitas vezes. Então a gente acaba entrando em diferentes mundos e daí meio que não tem fim. E tem ajustes no sistema e é um aprendizado. Cada novo sistema a gente está adaptando alguma coisa.
Porque no final das contas a gente pega a lógica da floresta, todo esse entendimento quase que onírico e apaixonante que é da agrofloresta e tenta encaixar isso dentro de um modelo de negócios, né? Porque a gente quer que o agricultor viva disso. Então ele tem que fazer sentido como um modelo de negócios.
Nossa, eu acho muito importante isso, porque às vezes a gente fica muito na brisa, eu como biólogo que sou, a gente fica na brisa de não, vamos reflorestar o planeta e é esse o plano, acabou, entendeu? A gente precisa conectar isso com soluções financeiras para quem tem aquela terra, exato, né? Não adianta tipo, ó, vamos fazer uma agrofloresta, salvar o mundo e matar, acabar com a fome. Precisa ter planos concretos que se encaixem com a realidade. Exato. Meu, muito, muito massa. Gente, quem quiser saber mais, vocês fazem, né, materiais, vídeos e aulas ao vivo falando sobre isso pra saber mais, né? Você tem o Instagram de vocês, da Preta
Terra. Ah, com certeza. Tem. Na verdade, a gente dá cursos, a gente dá palestras, várias coisas nesse sentido. Então, quem tiver interesse, a gente pode marcar, entre em contato.
E a gente tem um YouTube bastante ativo, sim, agora também, que a gente tá fazendo vídeos mais longos. Vocês vão encontrar mais de 200 vídeos lá no nosso Instagram. Tem bastante coisa. Eu acho que dá pra entender um pouco.
Ouvi dizer que vocês compraram um drone também.
Ah, sim, isso é fundamental pro trabalho. Fazer mapeamento dos sistemas, acompanhamento ao longo do tempo.
Evolução, a gente precisa.
Essa foto aérea é fundamental. E a gente já acaba se divertindo.
A gente acaba se divertindo um pouco.
Fazendo vídeos legais.
Mas no YouTube a gente tá fazendo um trabalho um pouco mais documental, um pouco mais sério, colocando mais do que nosso dia a dia, como no Instagram, a gente tá colocando um pouco de vídeos mais explicativos, um pouco mais longos. Eu acho que dá pra aprender bastante, a gente tá fazendo umas descrições bem legais. Olhem lá.
Legal. Nossa, muito legal. Vejam lá. Vou botar o link no post.
Maravilha.
Também. Agora vamos pro último tópico aí, gente?
Bora.
A gente já destrinchou a questão da agrofloresta e os benefícios que ela traz e como encaixar isso, qual a metodologia que vocês trazem. E por fim, então, vamos tentar pensar agora, trazer para o nosso ouvinte, para a nossa ouvinte, qual seriam as mudanças que as pessoas poderiam fazer no seu dia a dia ou na mudança de hábitos no trabalho. Como que a gente pode trazer isso para a sociedade, para as pessoas poderem facilitar a implementação das SAFs, das agroflorestas, na nossa vida, no Brasil, no mundo, assim. O que vocês acham que a gente poderia fazer? Qual seria um plano para o nosso...
Boa pergunta.
Bom, existe... É uma mudança de visão, cara. Eu acho que o que vai fazer com que as agroflorestas sejam compreendidas, aceitas, que a gente mude de fato o sistema de produção e a gente mudar os nossos hábitos de consumo e o conceito de como a gente entende os alimentos, sabe? Aquilo que a gente falou lá atrás de que nem só de orgânico vive o homem. Então você tem que ser mais que orgânico, você tem que entender qual é o custo energético das coisas. Não adianta você consumir um alimento que cruza oceanos, entendeu? Que usa combustível fóssil para chegar até a sua mesa e achar que isso tá certo. Da mesma forma, não adianta você acreditar que pagando tão pouco por comida, alguma coisa tá errada, algum custo tá sendo externalizado. A gente tem que ressignificar as coisas. A gente tem que lembrar que às vezes a gente não precisa pagar tanto em uma roupa ou em algo só porque tem um conceito pré-estabelecido de uma marca, mas a gente poderia pagar um pouquinho mais na qualidade do produto que a gente come. Não porque ele recebe um selo, não porque ele é de uma grande corporação, mas porque alguém trabalhou nele, porque alguém pôs a mão. E daí vale a pena.
Outra coisa que vai de encontro a isso, né, que é mais do que isso, é que os consumidores, eles precisam se empoderar do entendimento dos sistemas de produção de onde vêm seus alimentos. Então, não dá mais para a gente terceirizar para outras instituições que vão dizer se o nosso alimento é orgânico, se o nosso alimento é fair trade, se ele é certificado regenerativo.
Um milhão de selos.
Né? Porque, assim, selo e certificação de alimentos tem infinitos, entendeu? Só que, no final das contas, eles não significam nada. Eles não significam nada. Né? O que de fato muda é se o consumidor se interessa e vai atrás de conhecer o produtor, de entender a realidade dele, qual é o passo a passo da produção.
A gente não está dizendo que você vai pegar o seu carro, sua bicicleta, sua moto e ir lá na casa do cara ver tudo como ele faz, mas felizmente tem uma das particularidades boas da gente viver na época que a gente vive, né? A gente tem internet, uhum, a gente tem uma mídia que é muito mais transparente do que costumava ser, então a gente pode ver em tempo real a opinião verdadeira de pessoas que estão consumindo e estão fazendo. Uhum. Então, se eu produzo, eu posso abrir minhas portas e falar, olha, todo sábado, pelas manhãs, eu recebo pessoas, eu posso fazer vídeos e ter um canal no YouTube e contar, uhum, como eu produzo. Uhum. E pode não ser orgânico como orgânico é classificado, mas pode ser um produto de extrema qualidade e que tem um preço que é igual ou menor do que o orgânico, porque eu não estou pagando esse selo. Então, tem toda uma maneira da gente repensar a forma que a gente come e valorizar nossos corpos, valorizar nosso cérebro, valorizar nossa vida, valorizar, saber que o que a gente está pondo para dentro dentro tem um custo. Tem um custo pra gente, tem um custo pro planeta, tem um custo pro próximo, sabe? Então é olhar que a gente tem que mudar esses hábitos. Não é só salvar o planeta para as futuras gerações, é salvar a gente hoje. É fazer melhor. Acho que é essa mudança.
Ah, não, no episódio 26 lá de Agrofloresta, inclusive a gente passou o contato do Paulo, que ele tava produzindo ele. Você consegue entrar em contato com o produtor, né? Exato. No caso, o Paulo. E ele, mensalmente, ele faz as cestas e entrega na casa das
Exatamente.
Pessoas, né? Tem essas opções
Muito.
Aqui em São Paulo, ele entrega. Inclusive, na Zona Sul, tem uma galera que tá fazendo isso e tem, acho que uma coisa que a gente poderia buscar mais é esses serviços, assim, de pessoas que produzem de uma maneira mais sustentável e a gente consumir de Exato. Fato dela. As feiras também, né? Valorizar
as
mais
feiras.
As feiras,
As feiras
né?
do produtor.
Se você simplesmente comer produtos da época... Evitar usar plástico, de comprar próximo de casa, entender o que é produzido mais próximo de São Paulo, da capital, onde você mora, já tá de bom tamanho. Se você comer produto da época, já tá de bom tamanho. Se tá comendo uma coisa que não foi amadurecida com gás etileno, que não foi forçada, que usou menos agrotóxico porque estava na época dela de fato, daquela fruta maturar, então ela foi produzida como deveria ser na natureza, pelo menos em certa instância. Então você já melhorou seu hábito de consumo.
E como você disse, né, se a gente consumir uma coisa que veio de muito longe, provavelmente gastaram-se vários quilômetros até chegar na nossa
Exato.
Mesa. E esses quilômetros, né, produzem muitos
não
gases
compensa.
Que degradam o ambiente. Exato. Não compensa, exatamente. Então compensa muito mais a gente fazer um modelo, né, no qual os produtores estão mais próximos dos
exatamente.
Consumidores.
Próximos fisicamente.
Próximos fisicamente.
E próximos, assim,
Exato.
De contato mesmo, né? A gente tem que entender o agricultor, tem que ver as dificuldades dele, né?
Porque no fim das contas, a conta que deveria ser feita mais do que o carbono, mais do que os combustíveis fósseis e os gases, é o consumo energético. Porque não tem lógica, e se a gente viver em um mundo sem lógica, as coisas acabam quebrando em algum momento no tempo. E não existe lógica se você gasta mais energia do que o que você consome. Então se um leão gastar mais energia, mais quilocalorias correndo atrás da zebra, e daí ele comer a zebra, ela tem tipo 2 quilocalorias a menos do que ele gastou correndo, ele vai morrer, cara. Não tá certo, a conta não fecha. Então se pra alguma coisa chegar no meu prato, gastou milhares de litros de água, quilômetros, borracha, câmara fria, isopor, petróleo, plástico, meu refrigerador ficou guardado um tempão e tal, pra quando eu vou comer, tem alguma conta que tá errada, alguém tá pagando essa conta. Então quanto mais local, mais pulverizado e mais lógico, lógico é tudo, é só ser inteligente no processo produtivo, as coisas funcionam. Uhum.
Ah, eu acho que essa dica já tá... Nossa,
já dá pra mudar muitos hábitos pensando nisso.
Gente, eu acho que é isso, né? Esse nosso episódio, esse nosso tema de agrofloresta.
Valeu.
Queria agradecer muito vocês, muito, muito mesmo. A gente vai falar sobre as nossas recomendações culturais, mas agradecer desde já. Vocês queriam fazer o jabá de vocês aí? Passar contatos, passar... Enfim.
Olha, vocês podem encontrar a gente no Insta, @preta.terra. Acho que é onde está mais acessível. A gente tem o nosso site também, pretaterra.com.
Só pretaterra.com.
Só isso.
Tudo junto, é sempre Preta Terra. Põe no Google Preta Terra, escrito
que
tudo junto.
Que já vai
junto.
Aparecer.
A gente está lá. Senão...
E aí a gente, com o nosso site, com o nosso Insta, você consegue entrar em contato. Tem o nosso e-mail, que é apretaterra@gmail.com. E aí, fiquem à vontade, mandem mensagem.
Canal do YouTube, youtube.com/pretaterra. É tudo Preta Terra. Se buscar Walter Ziantoni, que é meu nome, no Google, ou Paula Costa, vocês também acham.
Uhum.
É só achar a gente, agora ficou fácil. Não adianta dar meu telefone, os telefones estão lá.
Uhum.
Galera,
Massa.
Valeu.
Então vamos agora para o nosso quadro Disco de Ouro, dicas culturais não tão culturais e não tão dentro do nosso tema, não necessariamente. Bora. Bora lá. Então, disco de ouro, vamos lá. Vocês já pensaram nas suas recomendações?
Já pensei. Posso falar?
Pode começar,
Bom,
Paula.
Na real, eu não consigo sair muito disso, porque a gente fala muito de agrofloresta, muito de agricultura. Então, uma coisa que eu recomendo, tem um livro que se chama A História das Agriculturas do Mundo. Você acha em PDF na internet. É um livro gigantesco e maravilhoso. É como se fosse uma bíblia. Porque, de fato, conta a história de todas as agriculturas, todos os sistemas produtivos que já passaram pela humanidade. E é uma maneira das pessoas começarem a parar para pensar como que o alimento é produzido, né? Eu acho que ajuda muito a gente ter um pouco mais de intimidade com a produção agrícola. E é muito poético, é muito bonito, passa por muitas regiões do planeta e vale a pena conhecer.
Boa!
Eu vou botar o link aqui do PDF. Isso. E o link também para quem quiser comprar. Boa. Diretamente.
Maravilha.
Beleza? Walter, qual é a sua?
Bom, eu tenho o disco de ouro e o livro de ouro.
Livro de ouro.
Pode ser, livro de ouro.
De ouro.
É, essa ideia, esse nome veio da sonda Voyager, que ela tem um disco
sim,
de ouro.
Sim, 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 sim.
É genial.
Com DNA e com várias paradas, né, da Voyager. Pra explicar pros ZTs como invadirem a gente.
Exatamente.
Tudo em mãos. Então, mas vamos lá, eu acho que um livro eu também não consigo sair muito disso, porque o isso é tudo e tudo é a mesma coisa, então tem um livro chamado Armas, Germes e Aço, Guns, Germs and Steel em inglês, ou Armas, Germes e Aço. Esse livro é um livro do Gerald Diamond, ele ganhou um Pulitzer de literatura, é um livro impressionante, impressionante, que traz toda a lógica para a gente entender como as sociedades nasceram, como nós nos diferenciamos como espécie, e o que nós fizemos de certo, de errado, e seguimos fazendo de errado. Eu acho que é um tremendo livro. É um desses livros que todo ser humano deveria ler uma vez na vida. Todos os 8 bilhões deveriam ler e a gente teria um mundo melhor. Então não tenho como não recomendar Armas, Germes e Aço. E se puder deixar um disco, se puder deixar um disco também, né? A gente tinha falado.
Pode botar também.
O That's Folsom Prison, do Johnny Cash. Eu acho que ajuda a inspirar sistemas sim, agroflorestais mais clássicos e hardcore. Acho que é importante falar. At Folsom Prison, Johnny Cash.
Beleza, vou botar tudo o link no post aí, pra quem quiser baixar o PDF e também comprar diretamente, vai lá no link no post. Eu quero recomendar rapidamente uma série do Netflix, que é narrada pelo Will Smith. É uma série de divulgação científica chamada One Strange Stone, ou uma pedra estranha.
One Strange Rock.
One Strange Rock.
Exato. Terra.
Eu desafio aí você, os ouvintes, a assistirem o primeiro episódio e não ficar assim vislumbrado. Eles fazem uma viagem assim pelo mundo, mostrando o caminho de... Eles começam num deserto de sal e mostra como que a partir desse deserto de sal as diatomáceas conseguem voar e chegar até florestas.
Incrível.
E aí elas acabam enriquecendo o solo e enfim, meu, é uma viagem muito louca e o trabalho gráfico deles, assim, é muito, tudo muito colorido e as cenas são gravadas, puta, é genial e lindo, assim, sabe? Eu acho que divulgação científica tem que vislumbrar também, além de informar, então fica aí essa minha recomendação, One Strange Rock. Tem no Netflix.
Mano, pera. Já que teve um gap aí, eu queria recomendar outra coisa. Se vocês quiserem, vocês deixam gravado um canal de YouTube.
Pode.
Mas se não quiser, tipo, só corta. Mas seria legal, porque é exatamente o canal que vocês fazem. Tem um canal que chama Kurzgesagt.
É o In a Nutshell,
In a Nutshell.
Aquele de animação.
Eu não sei se vocês já recomendaram. Putz, eu só lembrei, senão a gente ia desligar e a gente ia sair de viagem de novo.
Não. É um nome muito ruim, né? Porque é difícil falar pra
pessoas. Kurzgesagt.
Mas é muito bom esse canal.
Esse canal é muito foda. Muito foda.
Que ele usa animações, né? E putz, o último que saiu, cara, eu confesso que enchi de lágrimas aqui, que ele falou sobre solidão.
Isso é muito louco. A gente acabou de ver o da solidão. Acabou de ver. E, tipo, ele fala quão biológico isso é, né? Quanto tá arraigado, que quem ficava sozinho perecia, né? Então, tipo, você tem uma necessidade biológica de ser gregário. Isso é muito louco. Esse episódio foi muito massa.
Uhum. Beleza. Anotado aqui também. Bom. Caramelo.
Eu tenho, acho que 3 dicas. A gente conheceu, né, o Walter e a Paula lá no Fruto.
Ah, é verdade.
E uma coisa que foi muito dita durante o Fruto é vá no mercado de Pinheiros.
Sim.
Aqui, se você é aqui de São Paulo. E eu fui com a digníssima. É um passeio bem gostoso, assim, bem bonitinho lá. Tem lugar pra comer, tem lugar pra comprar várias coisas. E você pode ver as bancas do Instituto Atá, do Projeto Biomas. Então é bem legal. Recomendo aí, fica do lado do metrô, tá? É bem de boa. E é no centro Uruguai paulistano ali, então dá pra você ir de yellow bike, yellow patinete, várias coisas. Então, dá seus pulos pra chegar lá. Ainda no tema do Fruto, saiu o nosso vídeo, né, do Fruto no YouTube. Então assiste lá, dá o like, curte, compartilha, comenta.
Ficou muito bonito, Caramelo, parabéns.
Deu trabalho de fazer, então, muito obrigado. E acho que mais um agora também meio egocêntrico. Tô meio egocêntrico, né?
Só vou me recomendar.
Você não viu Eu estava aqui com o WhatsApp aberto agora durante a gravação e o Jefferson mandou pra gente que saiu a reportagem da revista Pesquisa FAPESP.
Ah, é?
Pois é. Demos uma entrevista pra revista Pesquisa FAPESP.
Nossa, vou procurar aqui agora.
Parabéns. E aí a gente acabou de publicar, a gente vai sair na versão impressa também, então compra a revista, veja a gente, entra no site, todo o conteúdo é aberto, né, da revista Pesquisa FAPESP, então só entrar lá. O nome da reportagem é de Microfones Abertos para Divulgação Científica, alguma coisa assim.
Gente, parabéns pra vocês.
Vou procurar agora, porque a gente tirou umas fotos, a gente... mano, tô muito feliz.
Acho que é Microfones Abertos para a Ciência. Aqui, Microfones Abertos para a Ciência.
Legal, usaram a nossa foto, a gente tá na...
Usaram, a gente tá aqui, nóia, olha, caraca, aí, mais aqui. Dá pra ver aí onde a gente grava, a bagunça.
Gente, a nossa foto tá no começo da matéria, é isso?
A gente é a capa.
Nossa, moleque, vai segurando.
Porra. Parabéns. Famoso aí com vocês, obrigado, a ciência. Gente, super parabéns, não, orgulhosos mesmo, pode deixar que a gente vai mostrar pra todo mundo.
Sem dúvida.
Estamos abrindo agora aqui, ó.
Vamos colocar no stories.
Pesquisa FAPESP.
Olha aí,
tem um estúdio de vocês.
Que massa.
Cara, que incrível.
É, a gente tá gravando aí, ó, a gente... Vocês estão olhando o outro lado.
A gente mais honrado ainda agora.
Caraca.
Mais demais, honrado, gente, ainda. Parabéns. Não, parabéns, gente. O trabalho que vocês fazem é fantástico. Eu acho que do jeito que a gente tem as redes sociais hoje, vocês fazendo um trabalho com ciência, onde o core do negócio é ciência, é levar a ciência pra diante, é tornar a ciência...
Mainstream.
Digerível, sabe? Pra todos, é apaixonante, é muito massa, parabéns.
Show. Estou de com bola, tudo. Gente, mandaram super.
Isso aí.
Meu. Ah, então, meu, rolou aqui uma troca aqui, porque, mano, o trabalho de vocês é maravilhoso, eu pago muito pau.
Tamo junto.
Pelo menos... Vocês estão falando, cara, é incrível, parabéns
demais. A gente demais, não existe demais, sem ciência, galera. Sim.
Ah, sem dúvida.
A gente não existe sem ciência. Parabéns.
Show de bola, pessoal. Brigadão pelo convite, a gente ficou super honrado, super feliz de poder compartilhar um pouco com vocês o que a gente tem aprendido sobre agrofloresta. Pra gente é um prazer enorme falar sobre isso. Então, sempre que tiver oportunidade, contem com a gente. Brigadão. Valeu.
Valeu, gente. Legal. Valeu.
Nossa.
Conta com a gente.
Vou tentar gravar mais vezes aí, se vocês pensarem em algum
sem
tema
dúvida
específico dentro da agrofloresta, assim.
Pode deixar. Ah,
sempre
com certeza.
Valeu.
Tá bom? Então é isso, queridos e queridas ouvintes. A gente não vai ter leitura de e-mails hoje, fica para o próximo episódio. Mas queria agradecer vocês, a presença de... os ouvidos de você. E muito obrigado, Caramela, por estar aqui também, tá bom?
Nossa, obrigado. Obrigado, Lucas. Obrigado, Paulo.
Valeu, gente.
Queria falar que o Alô Ciência, se a gente tivesse aquele mapa que você vai raspando, agora a gente completou o Peru também. Olha só,
Peru.
Gravação, metade das pessoas estão em Peru.
Aí, metade, né? Dois, a gente tá aqui. Cara, a gente fez um tour maravilhoso pela selva. A gente acabou de fazer o Rio inteiro de ponta a ponta. A gente saiu do Brasil praticamente de Belém, né? Porque ele estava no...
Do estado do Pará.
Do estado do Pará e...
Ah, eu acompanhei vocês no stories lá no... Na Venezuela, sim, gente.
Fizemos uma incursão.
Eu tava aflito. Foi por vocês.
Nós também estávamos aflitos por nós. Não imagina quanto.
Porque a gente tava com drone, todos os nossos trabalhos no computador e tudo mais. E,
não, mas
cara,
gente, a situação do pessoal tá muito complicada lá.
Não dá pra
infelizmente
ficar lá.
Decisões políticas acabam criando... Tem sempre vidas humanas aí no processo. Então a gente tentou saber um pouco mais dos povos que estão produzindo lá, principalmente na zona da fronteira da Grande Savana, e tentou levar um pouco de agrofloresta para eles, mas estava perigoso de fato, a gente teve que sair a toque de caixa. Mas seguimos viagem aí, fizemos o resto do rio, subimos uma montanha, e amanhã a gente está voltando para a selva de novo, para Tingo Maria, para fazer um projeto com cacau aqui na selva peruana, na selva alta. Fantástico, sigam acompanhando.
Uhum.
Não, sério, muito louco.
Animal.
Muito legal, acompanha lá no stories que tá bem legal.
Da hora.
Valeu, gente.
Então é isso, tchau, gente.
Valeu, gente, beijos, abraços.
Valeu, obrigadão.